Você poderia, gostaria que você falasse sobre a sua fala aqui, reforma trabalhista para o Juiz, para os estudantes e comunidade. O que você trouxe?
É muito bom falar para os estudantes virem aqui na universidade, porque nós, juízes do trabalho, acabamos ficando, a magistratura, de modo geral, a gente acaba ficando muito presa dentro dos gabinetes e tem pouco contato com a população fora dos processos. Então, é muito bom a gente conseguir trazer a nossa visão sobre temas tão importantes, tão pujantes, tão dramáticos até para a vida nacional, como nós temos hoje esse tema da reforma trabalhista. Então, foi muito bom a gente conseguir trazer essas impressões. A associação que eu represento, a Associação Nacional e Regional dos Juízes do Trabalho do Brasil, tem uma visão bastante crítica e preocupada com os projetos legislativos de reforma trabalhista. Na nossa visão, nós percebemos que esses projetos não vão ter o resultado esperado pela população de melhora de condição de vida dos trabalhadores, nem de diminuição de desemprego. Lamentavelmente, o horizonte que a gente visualiza, caso essas propostas se efetivem, se transformem em lei, vão ser horizontes de aumento do desemprego e de diminuição de salários e de aumento de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Nós ficamos bastante preocupados com isso e eu acho que é nosso dever, como magistrados, como juízes e juízas do trabalho, apresentar essa nossa visão para a população, porque nem tudo está perdido. Ainda temos o que fazer, ainda podemos melhorar esses projetos e construir um modelo de sociedade, de mundo do trabalho, que dignifique o trabalho, que reconheça o valor social que existe trabalho na nossa sociedade.
Quais são os pontos mais críticos do projeto de lei aí que está tramitando na instância legislativa?
Nós temos diversos projetos de lei que tratam de reforma, de modificação do mundo do trabalho. Nós já tivemos a aprovação, no dia 31 de março agora, de 2017, de um projeto de ampliação da terceirização e do trabalho temporário. Era um projeto bastante controvertido, um projeto antigo, que foi ressuscitado e foi aprovado de forma muito rápida, com pouca discussão. Nós temos muita preocupação com o resultado desse projeto de lei, porque no mundo inteiro, a terceirização, o aumento da terceirização não promoveu o emprego. Ao contrário, o aumento da terceirização promoveu trabalhos precarizados, salários menores, aumento de acidentes do trabalho, aumento de jornada e, inclusive, aumento de número de óbitos de pessoas trabalhando. Temos também uma perspectiva muito próxima de discussão e possível aprovação de um projeto de lei que trata de reforma trabalhista, propriamente dito, está sendo chamado de mini-reforma trabalhista, e esse projeto nós também acompanhamos de forma muito preocupada, porque ele promove uma alteração no modo de organização normativa do mundo do trabalho. Hoje, os acordos e convenções coletivas podem estabelecer regramentos para melhor. A lei fixa um mínimo de direitos, um mínimo de civilização, e se permite os acordos e convenções coletivas estabelecer algo melhor, mas não pode entrar no subterrâneo, não pode ser algo pior. E esse projeto de lei visa permitir exatamente isso, estabelecer parâmetros de direitos trabalhistas, de condições de trabalho básicas piores até mesmo do que está previsto na legislação. Isso nos preocupa muito e foi muito bom conseguir trazer essa visão aqui para a comunidade.
Como a sociedade pode agir para minimizar esses danos ou para não permitir, né, para cobrar os seus deputados, enfim, que não votem? O que é necessário fazer? O que ainda dá para fazer como sociedade?
Nem tudo está perdido, Fernando. Eu sempre acredito que os parlamentares, eles não recebem um mandato no escuro. Nós eleitores, nós votamos os nossos candidatos esperando que eles implementem um projeto que eles apresentaram antes, quando estavam buscando o nosso voto, mas que também, durante o mandato, consigam colher as impressões, os anseios, as vontades dos seus eleitores e da comunidade que eles representam. Então, é importante que a gente demonstre para os nossos parlamentares, nossos deputados e senadores, nosso descontentamento com esses projetos de lei. E aí eu chamo atenção não somente para os projetos de alteração da legislação trabalhista, mas também projeto que nós temos de alteração da legislação previdenciária. É um projeto que deserda aqueles que trabalham e praticamente inviabiliza o recebimento de qualquer benefício previdenciário substitutivo do trabalho, substitutivo do salário. Acaba com o direito de aposentadoria. Nós temos um dever republicano de apresentar isso para a sociedade, e a sociedade tem o dever de apresentar o seu descontentamento com esse projeto para com os seus parlamentares. É isso que a gente espera.
Uma última pergunta. Para além da sociedade, assim, nessa questão que o senhor trouxe de cobrar, enfim, mesmo aprovado projetos assim, é possível depois contornar ou minimizar os danos com ações, enfim, como o judiciário poderia proteger a sociedade nesse sentido?
É. Pois é, Fernando, o judiciário acaba sendo a última trincheira da população. Hoje em dia, a última trincheira, a última linha de defesa da dignidade da população é o Poder Judiciário. E o Judiciário pode... muitas coisas podem ser feitas, mesmo com a aprovação desses projetos, eles são muito ruins, mas, caso eles sejam aprovados, ainda temos o que fazer. Podemos criar outros projetos legislativos para minimizar os danos, para modificar, para revogar a lei, e também podemos discutir a própria constitucionalidade desses projetos. Eu chamo a atenção, por exemplo, nesse tema da reforma trabalhista, que toda a nossa construção constitucional é de entendimento de que a Constituição estabelece um mínimo. As partes, as leis, têm a obrigação de criar benefícios superiores à Constituição. Toda lei que for produzida no país e não seguir essa orientação pode ser reconhecida como inconstitucional. E cabe ao judiciário, cabe aos juízes e juízas do Brasil reconhecer, caso assim entendam, reconhecer essa inconstitucionalidade.